Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Glória a Deus. Aleluia. Esse povo de Santarém é muito bonito mesmo, ó. Eu sou muito, muito feliz de estar aqui em Santarém, na minha cidade, na minha terra. Eu tenho um orgulho santo, né, de poder falar para as pessoas que eu sou de Santarém. Né? E lá no Japão as pessoas falam, mas onde é Santarém? Peraí que eu vou te mostrar as fotos. Aí eu começo a mostrar as fotos de Santarém, de Alter do Chão. Aí todo mundo quer vir para Santarém agora. Mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, na nossa igreja aqui. E compartilhar com vocês algo que Deus tem colocado nos nossos corações, que Deus tem falado conosco, né? Todos nós estamos em processo de crescimento, de transformação, de amadurecimento espiritual. A gente não pode parar, né, de sermos transformados. Precisamos buscar isso a cada dia mais na presença de Deus, ter mais revelação da palavra. É a palavra de Deus que muda as nossas vidas. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com o Espírito Santo, né? Eu creio que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, nessa noite. Oh Senhor, obrigada Deus, porque nós já podemos sentir a Tua presença nesse lugar. Obrigada Espírito Santo, porque nós podemos usufruir de intimidade contigo. Obrigada por falar conosco, obrigada porque o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Por isso nós te dizemos, fica à vontade nesse lugar, Espírito Santo. Faz a tua obra nas nossas vidas nesse lugar, que possamos ser transformados pelo poder da tua palavra, de dentro para fora. Que as nossas vidas possam ser transformadas pela Tua palavra, pela Tua presença. E que possamos sair daqui encharcados com mais de Ti, desafiados a viver mais e mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que todo atrapalho, todo plano do diabo de nos impedir de recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que seja desfeito, repreendido em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus seja o único nesse lugar. E que o Senhor possa agir com liberdade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como o Paulinho estava falando, né, nós estamos lá no Japão e é um desafio. É um desafio muito grande, porque é uma cultura tão diferente, é tão longe, né, da nossa família, da nossa cultura, da nossa casa. E eu estou lá há 6 anos e aprendendo ainda como agir e reagir, como lidar com as situações e aprender a falar japonês, que é um desafio. Orem por mim, porque o desafio é grande. É um desafio muito grande, gente, mas ao mesmo tempo é um privilégio tão grande e uma alegria saber que eu estou no centro da vontade de Deus. Não existe sentimento mais gostoso do que você saber que você está exatamente onde Deus te chamou para estar. Aí pode vir os desafios, pode vir os problemas, você fala, eu vou vencer, porque eu sei que foi Deus quem me chamou para estar aqui. E nesse tempo que eu tenho estado, que eu já estou lá no Japão, eu tenho sido esticada espiritualmente como nunca antes. Deus tem trabalhado na minha vida coisas que, se eu tivesse, eu acho, em outro lugar, Deus não estaria fazendo, porque eu não estaria no centro da vontade dEle. Eu tenho sido realmente transformada pela palavra de Deus, porque os desafios muitas vezes nos levam a esse lugar de transformação, esse lugar de mudança, esse lugar onde você precisa deixar o Espírito Santo transformar, libertar, mudar a sua vida. E nesse processo, Deus tem falado muita coisa com a gente. Deus tem se manifestado e falado conosco e nos fortalecido. E eu quero compartilhar uma das coisas que Deus tem falado conosco. Recentemente, alguns meses atrás, eu passei por algumas crises emocionais, algumas crises de ansiedade. Eu estava nervosa, ansiosa, estava sentindo uns medos que eu nunca senti antes, um nervoso, um frio na barriga, e eu estava começando a sentir no meu físico algumas coisas, crises, né, emocionais de ansiedade. E eu comecei a buscar a Deus, falar: Deus, o que está acontecendo? Isso aqui não é, biblicamente falando, não é o plano de Deus que eu viva isso. O que está acontecendo? Eu comecei a buscar o Senhor, a ler a palavra, conversar com os nossos líderes, e os nossos discipuladores começaram a nos dar direções do que nós deveríamos fazer, e eu comecei a encontrar na palavra de Deus muitas palavras que estavam realmente mudando, fervendo dentro de mim. E comecei a seguir cada direção que Deus estava me dando naquele processo. E comecei a melhorar. E aí, o que aconteceu? Eu comecei de novo a entrar na rotina. Já sei o que fazer. Já li os versículos que eu deveria ler. Eu não estava pecando. Eu não estava fazendo nada de errado. Eu só não estava mais diariamente na presença, perguntando pelos detalhes: Deus, qual é o próximo passo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que o Senhor quer que eu faça nesse dia? Como que eu devo reagir nessa situação? Como eu estava no momento da crise? No momento da crise, eu estava todo tempo orando, perguntando ao Espírito Santo: o que é que eu faço? O que é que eu faço? Mas aí a gente entra na rotina, pensa que já sabe como fazer o negócio. Aí comecei a só ler a minha Bíblia, orar algumas vezes ao dia, mas não estar mergulhada na presença. O que que aconteceu? Comecei a sentir aquelas crises novamente. Mais uma vez eu voltei lá: Jesus, o que que está acontecendo? Por que que eu estou passando por isso? Está difícil, né? E vou voltar para o Brasil, porque eu não vou aguentar ficar aqui, está muito difícil. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo de novo. Eu comecei a seguir as direções de Deus para mim, comecei a melhorar, e eu senti o Espírito Santo falando para mim: Priscila, você precisa permanecer na minha presença. Não só me visitar, mas permanecer aqui, onde eu vou te dar as direções para os detalhes da sua vida. Onde eu vou te mostrar cada passo, cada detalhe do que você precisa fazer. Porque eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito. Eu sei os planos que eu tenho ao teu respeito. E eu comecei então a orar: Senhor, me ajude a permanecer nesse lugar de intimidade, nesse lugar de adoração, nesse lugar de paixão, nesse lugar de direção baseado em ti. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Permanecendo em Cristo. Como cristãos, existem duas escolhas que nós podemos fazer, ou dois níveis que nós podemos viver. O primeiro nível é de conhecermos a Deus pelo que Ele faz. Um Deus de milagres, um Deus poderoso, esse é o nosso Deus, amém? E podemos conhecê-lo pelo seu poder, pelos seus milagres, pela sua autoridade. Quando a gente passar pela crise, a gente clama, a gente ora, o milagre acontece, a gente vê o sobrenatural acontecendo. Mas existe um nível mais profundo, um nível mais intenso, um nível mais gostoso que nós podemos viver, que é de conhecer a Deus por quem Ele é. De ter intimidade com Ele. De conhecer o coração. Gente, quem aqui é casado ou noivo? Você conhece o seu cônjuge, né? Às vezes você não está nem vendo, mas você sabe o que ele está fazendo, não é verdade? É uma intimidade, é uma coisa que a gente não consegue explicar. A Bíblia fala que se torna um. Não é? É incrível, é incrível. Jesus quer nos conhecer e Ele quer que nós o conheçamos intimamente. Jesus quer que nós tenhamos essa afinidade, essa comunhão de saber o que Ele está pensando. A Bíblia fala que o Espírito Santo quer nos revelar os pensamentos do Pai. Eu quero saber o que Deus está pensando. Como é que nós experimentamos isso? vivendo em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Vivendo nesse segundo nível, um nível de intimidade, é um nível de comunhão com a presença de Deus, com o Espírito Santo, de saber o que Ele quer que nós façamos, de viver a paz, a alegria, o plano perfeito de Deus para nós. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de João, capítulo 15, versículo 5. A Bíblia fala assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Olha só o que Jesus está falando. Ei, sem mim, você não faz nada. Sem mim, você não tem sabedoria. Sem mim, você não tem alegria. Sem mim, você não tem vida. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. É Jesus que tem os segredos. É Jesus quem vai nos mostrar como sermos bons pais para os nossos filhos. É Jesus que vai nos mostrar como termos um casamento de sucesso. É Jesus que vai te mostrar como ser um bom administrador, uma boa professora, um bom advogado, um bom pedreiro, uma boa cozinheira. É Jesus quem vai te mostrar o que fazer, porque foi Ele quem te chamou para fazer o que você está fazendo. Foi Ele que te escolheu. Sem a presença dEle, a gente pode virar o mundo de cabeça para baixo e não vamos viver o pleno sucesso que Ele tem para nós. Nós precisamos permanecer conectados à videira que é Jesus, para que possamos receber os nutrientes necessários, para que possamos receber o alimento necessário, para que possamos receber as vitaminas necessárias e sermos fortalecidos, não só na nossa área, na vida espiritual, mas nas nossas emoções, no nosso físico, em tudo que há em nós. Nós precisamos permanecer conectados à videira que é Cristo Jesus. O versículo 10 fala: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria seja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem quer viver a alegria completa, dá um glória a Deus aí. Aleluia! Eu quero viver, se a Bíblia está falando que eu posso viver uma vida de alegria completa, meu irmão, eu quero isso para mim. Para que eu vou ficar vivendo uma vida de tristeza, uma vida mais ou menos, né? Uma vida de mediocridade, sem paz, sem alegria? Se a Bíblia diz que eu posso viver alegria completa, eu vou buscar isso. E como que eu vivo alegria completa? Permanecendo em Cristo Jesus, a videira verdadeira. Permanecendo na presença de Deus, mergulhado, conectado, se alimentando de Jesus, recebendo de Jesus. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas, no capítulo 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Esse andemos no Espírito significa dia após dia. Eu vou buscar a Jesus, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou me render a Ele, eu vou me prostrar, eu vou me derramar, eu vou andar com Jesus dia após dia, dia após dia. E quanto mais nós experimentamos do amor de Deus, mais nós o amamos, mais nós queremos dEle. Deus quer nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele. Mas nós precisamos permanecer nele todos os dias. Como? Como que nós podemos permanecer? O que que nós precisamos fazer para permanecermos em Cristo? Primeiro, não abandone o carro. Quando acaba a gasolina do seu carro, você joga seu carro fora? Ah, acabou a gasolina, não presta mais. Não, o problema não é o carro. Tem que colocar gasolina, não é verdade? Enche o tanque que vai funcionar de novo. Muitas vezes nós estamos deixando, nos afastando, ignorando a presença de Deus. Porque a gente pensa, não estou vendo o resultado que eu queria. Não preciso orar tanto assim, não. O preciso é trabalhar, porque aí se eu trabalhar, eu ganho dinheiro. Se eu tiver dinheiro, está tudo bem. Não. O problema não está em Deus. Nós precisamos abastecer o carro. Nós precisamos dobrar o joelho e orar. Nós precisamos, Deus continua sendo Deus acima de tudo, sobre tudo e com poder. Não é tarefa de Deus encher o tanque do carro. Nós precisamos encher o tanque. Nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Nós precisamos nos desesperar por Jesus. Nós precisamos ler a palavra para entender os planos e propósitos do Senhor. Nós precisamos abnegar das nossas próprias vontades para viver o melhor de Deus. O meu pai fala assim, que tem carro que está só no cheiro da gasolina. Você já ouviu essa expressão? Está só no cheiro, está quase parando. Se tiver que subir uma ladeirinha, não vai. Tem crente que está assim, só no cheiro. Está quase parando, faz tempo que não enche o tanque. Nós precisamos voltar à essência. Encher o tanque todo dia. O plano de Deus não é que a gente viva uma vida medíocre, de meio tanque. O plano de Deus é nos encher todos os dias, renovados todos os dias, transformados todos os dias, abençoados todos os dias, transbordando para ajudar outras pessoas a encherem seus tanques. Tem tanta gente por aí que está só no cheiro e precisa da sua ajuda. Precisa da sua fé, precisa da sua paixão, mas para você transbordar, você precisa estar cheio. Nós precisamos estar cheios de Jesus, cheios da presença de Deus. Olha só o que a Bíblia fala, aqui no livro de Mateus, no capítulo 22, versículo 37. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. A Bíblia está falando, ame ao Senhor seu Deus com tudo o que você tem e você é. Ame ao Senhor seu Deus com seus pensamentos. Ame ao Senhor seu Deus com as suas emoções. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus. Desesperados, que se falar para você, nega Jesus ou morre. E aí? Qual é o nível da nossa paixão? Nós precisamos amar ao Senhor com tudo, tudo, tudo. Com os nossos bens, com as nossas finanças. Ensinando as nossas famílias a amarem a Deus. Ensinando os nossos filhos a amarem a Deus. Com os nossos dons, com os nossos talentos. Com tudo. Se nós queremos experimentar o tudo de Deus para nós, nós precisamos dar a Ele tudo o que nós temos. Tudo o que nós temos. Todas as áreas da nossa vida. Precisamos entregar a Ele e amá-Lo com tudo o que nós somos. Amém? Segundo, como permanecer em Cristo? Tire o sujo do nariz. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, tem um sujinho aí, irmão, no nariz? Deixa eu ver. Tem sujinho não, né, irmão? Geralmente, todo mundo tem aquela pessoa que vai te dizer, ei, tá sujo, tem um sujo no dente. Geralmente é o cônjuge, não é verdade? Aquela pessoa que tem mais intimidade com você, ou é aquele melhor amigo, ou é a mãe. A mãe também é boa de ajudar nessas coisas. Nós precisamos de pessoas que vão mostrar o sujinho pra gente. Eu lembro algo que eu aprendi na faculdade, eu nunca mais esqueci, marcou muito a minha vida. Um professor falou uma vez assim, o seu nariz está muito perto de você para você vê-lo. Você precisa de outra pessoa para ver seu nariz. Nós estamos muito perto das situações que estamos vivendo. Estamos mergulhados nas nossas situações que nós precisamos de um espelho. Nós precisamos de pessoas que vão nos apontar para a direção certa. Porque a gente está muito envolvido, a gente está emocionalmente envolvido com as nossas opiniões, com o que a gente acha. E nós precisamos daqueles mentores, discipuladores, pastores, líderes de célula que vão dizer: ei, vamos limpar aqui essa área da sua vida? Esse relacionamento não é o melhor de Deus para você. Ei, a maneira com que você está tratando sua esposa não está legal. Olha o que a Bíblia fala. Nós precisamos desses mentores. Eu sei que os meus discipuladores, os meus mentores, antes de casada, depois de casada, já me ajudaram tanto e já me livraram de muita furada. Eu lembro que quando eu terminei o ensino, estava terminando o ensino médio e eu precisava escolher qual faculdade eu ia cursar. Eu queria muito fazer faculdade de música. E eu estava querendo ir para uma outra cidade, que na minha, eu estava morando em Macapá, e em Macapá não tinha. E os meus pais falaram assim: a gente não sente que esse é o plano de Deus para você. A gente não sente que é o melhor. E eu fiquei na hora meio... Mas, amém, vamos orar, né? Começamos a orar, recebi o conselho da minha liderança. Deus abriu as portas, então, para eu fazer psicologia. E eu fiz psicologia. Eu nem imaginava que Deus estava me treinando. Hoje estou lá no Japão como missionária, podendo ajudar tantas pessoas emocionalmente. Não sei se vocês sabem, mas em nome de Jesus já mudou. Mas no Japão tem um índice suicida muito grande. Pessoas com pensamento suicida, com depressão. E Deus tem usado coisas que eu aprendi na faculdade. Se eu não tivesse seguido a direção da minha liderança, dos meus discipuladores, dos meus pais, eu nem sei onde que eu estaria hoje. Mas porque eu segui o conselho daqueles ministros de Deus que estão conectados com o Espírito Santo, que me mostraram o caminho certo, hoje eu estou vivendo o melhor de Deus. Nós precisamos desses mentores. Precisamos ser transparentes e precisamos ser abertos à correção. Precisamos estar abertos para aprender. E além desses mentores espirituais, desses mestres espirituais, nós precisamos também ter amigos que são cheios do Espírito Santo. Amigos que vão te inspirar. Amigos que vão te desafiar a buscar mais a Deus. Se você tirar uma brasa do fogo, o que que acontece com aquela brasa? Apaga. Brasa tem que estar com brasa. Tem que estar junto de brasa, para o fogo não apagar. Você é uma brasa. A pessoa do seu lado é outra brasa. Nós aqui somos brasas vivas da presença de Deus. E nós precisamos estar juntos para que possamos incendiar a nossa cidade, a nossa nação e até os confins da terra com a presença de Deus. Para que o seu fogo não apague, para que a sua paixão não morra, você precisa buscar a Deus e estar junto de pessoas que te desafiam a buscar mais dele. Aqueles amigos que falei, bora fazer um jejum essa semana? Hey, vamos acordar meia-noite para orar amanhã? Hey, te ajeita que essa atitude aí não está legal, não. Aqueles amigos cheios de Jesus que perguntam: e aí, o que Deus falou com você hoje? Amigos, eu gosto de andar com gente que me inspira assim, que me inspira a buscar mais de Deus, que me inspira a elevar o nível. Nós precisamos encontrar esses amigos. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu gostaria de te convidar a anotar essas passagens e ler na sua casa alguns versículos da Bíblia, que tem tantos, mas alguns que falam sobre a importância dessas boas amizades. Eclesiastes, no capítulo 4, de 10 a 12... 1 Coríntios 15, 33, Provérbios 13, 20, e eu vou ler aqui Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. A Bíblia fala que se você tiver conselheiros na sua vida, você vai ser bem-sucedido. Esteja pronto para aprender, com o coração aberto, pedindo ajuda de pessoas, pedindo direção. Ei, o que você acha? Ora comigo sobre isso. E Deus pode usar essas brasas para lhe ajudar a estar em chamas pela presença de Deus. E o terceiro, esquece o dedo. A gente ouviu uma história, que eu não sei se é verdade, mas um estudioso foi lá numa comunidade indígena, porque ele queria criar um dicionário de tradução daquela língua indígena, né? Daquele dialeto. E ele foi lá, falou para um dos índios, falou: olha, eu vou te apontar algumas coisas e você vai me dizendo como você fala isso na sua língua e eu vou anotar aqui para colocar a tradução. Aí ele foi lá com o índio, apontou para uma árvore, falou: o que é aquilo? Aí o índio falou: xarabará. Tá bom, anotou lá. Aí ele foi e apontou para um rio. O que é aquilo? Aí o índio falou: xarabará. Mesmo nome para as duas coisas, anotou. Aí ele apontou lá para a rede do índio, né? Falou: o que é aquilo? Aí o índio falou de novo: xarabará. E tudo que ele perguntava era xarabará. Ele falou: mas que coisa, que tudo é a mesma palavra nessa tribo, será? Aí que ele percebeu que o xarabará é dedo. Dedo é a palavra. Xarabará é a palavra para dedo. O índio estava falando o nome do dedo. Quantas vezes nós estamos focando na coisa errada? Deus está falando: olha o que eu tenho para você. Olha o futuro, olha os meus planos, olha para a minha palavra, olha para aquilo que eu quero fazer. E a gente está limitado aqui só no que a gente está vendo, só no probleminha, só no presente. Estamos só olhando para o ganhar dinheiro hoje, estamos só olhando para quantos seguidores no Instagram a gente tem, estamos só olhando para ver se a roupa está na moda, estamos só olhando para ver o que está acontecendo na vida do vizinho, enquanto eu estou falando: hey, para de olhar para isso, olha para o que eu tenho, olha para a eternidade, porque tudo isso aqui vai passar, já está passando. Essa vida aqui é passageira, somente o que for feito por Cristo permanecerá. Nós precisamos colocar o nosso foco na eternidade, nas coisas eternas, nas coisas do reino e em tudo o que nós fizermos. Focar na eternidade. Deus, como que eu posso focar na eternidade, no que o Senhor tem me chamado para fazer hoje? Como Espírito Santo que eu posso? Como professora, como dona de casa, quando você estiver lavando o seu carro, quando você estiver cozinhando para sua família, quando você estiver andando na rua, quando você estiver trabalhando, seja lá onde Deus tem te colocado para trabalhar hoje, Deus, como que eu posso usar isso aqui para a eternidade? Porque foi Deus que te colocou lá. Ele tem um plano. Deus, como que eu posso usar isso para a eternidade? O que que o Senhor quer que eu faça com isso que o Senhor tem me dado? Eu quero usar para a eternidade. Para a eternidade. Gente, a única coisa que vai para a eternidade são as vidas, são as pessoas, são as almas, seus filhos, seu cônjuge, seus pais, seus amigos. Como nós podemos usar as oportunidades que Deus tem nos dado hoje para alcançarmos mais pessoas para Jesus, para focarmos na eternidade? Nós precisamos tirar o foco das coisas terrenas, das coisas passageiras, e focar naquilo que o Senhor quer fazer. Olha só o que a Bíblia fala em 1 Coríntios 10, 31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo. Fala comigo. Tudo para a glória de Deus. Em tudo o que nós fizermos, desde o acordar até a hora de ir dormir, em tudo que nós fizermos, nós precisamos focar na eternidade, naquilo que Deus quer que nós façamos. Deus tem planos perfeitos para nós. Sabe os seus sonhos mais ousados e lindos? A Bíblia fala que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisas maiores. Deus tem infinitamente mais do que tudo nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Não é pela nossa própria força, é pelo poder dEle que opera em nós. Olha o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança, permanecendo na corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fitos em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Para que nós não nos cansemos, para que nós não desanimemos, os nossos olhos precisam estar fitos em Jesus. Para que a paixão aumente, para que a chama da presença de Deus queime todos os dias, para que possamos ver o avivamento acontecendo no Brasil e no mundo, para que possamos ver todo olho e todo joelho se dobrando e toda língua confessando que Jesus é o Senhor, nós precisamos fitar os nossos olhos em Jesus, fixar os nossos olhos nele, viver por ele, para ele, cada minuto, cada segundo, em tudo o que nós fizermos. Em tudo o que nós fizermos. Aleluia. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, Espírito Santo. A palavra de Deus diz lá no livro de João, no livro de João, aleluia, capítulo 6, Jesus começou a ensinar aqueles discípulos e falar para aqueles discípulos seus ensinamentos, como ter a vida eterna, a vida que Deus quer que nós vivamos, e aqueles discípulos, alguns daqueles discípulos falaram, é muito difícil, que palavra dura. E começaram a abandonar Jesus. Aí Jesus olhou para os 12 discípulos e falou, e vocês vão me abandonar também? A Bíblia fala no versículo 68 que Pedro olhou para Jesus. E Pedro falou, para onde nós iremos? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde nós iremos se só tu tens alegria verdadeira? Para onde nós iremos se só tu tens a paz que excede todo entendimento? Para onde nós iremos se só em ti encontramos o propósito das nossas vidas? Para onde nós iremos se só tu pode nos salvar? Para onde nós iremos se o Senhor foi o único que morreu na cruz por nós? Para onde nós iremos se só Ele tem a vida, e vida abundante, vida eterna? É na presença dEle, é em comunhão com Ele, é experimentando dEle, que nós vamos viver a vida maravilhosa que Deus planejou para nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem Ele, nada podemos fazer. Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti nessa noite. Nós nos entregamos a Ti. Nós nos entregamos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti completamente. Nós queremos desfrutar de uma intimidade mais profunda com o Senhor. Queremos desfrutar de uma paixão mais intensa. Tem mais! Eu sei que tem mais! Nós podemos ser mais apaixonados, nós podemos ser mais intensos, nós podemos queimar mais por Ele. Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Levanta um
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.